Muito boa tarde. Tempo de informação, tempo para ouvirmos o António Feliciano, para já com os títulos.
Muito boa tarde. Anabela Freitas garante mercado e feira a 30 de abril em Tomar. Câmara do Entroncamento preocupada com falta de segurança da estação da CP. GNR deteve homem pela prática de violência doméstica. Teremos ainda a nota do dia hoje com João Nogueira.
Beija-me depressa. Fatias de tomar. Bolo de cama. Cornucópias. Fofinhos. Queijadas de amêndoa. Queijinhos de tomar. Estes são alguns dos muitos doces que pode encontrar na cidade templária de Tomar. Ficou com água na boca? Então venha a Tomar durante o mês de abril e saboreie os doces de Tomar e dos conventos. Mostra da doçaria tomarense. E não perca no dia 25 de abril, doce passeio doce pelas 15 horas na Várzea Pequena. A cidade templária espera por si. E quanto ao estado do tempo para este sábado, períodos de céu muito nublado, aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial na região sul e durante a tarde, vento em geral fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas. Pequena descida da temperatura mínima, subida da máxima. Estão assim previstos 15 graus para a Guarda, 18 para o Porto, 19 para Leiria e Faro, 20 para Coimbra, 21 para Castelo Branco e Évora, 22 para Santarém e Lisboa e 23 para Tomar.
As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. José Prefeito e António Manuel Jorge pediram a suspensão temporária do mandato enquanto vereadores do Partido Social Democrata, depois de Carlos Carrão, que foi o número 1 da lista, não ter aceito continuar nesse cargo, seguiu-se a subida de Maria Luísa Oliveira. No entanto, a chegada à Direção-Geral da Administração Escolar fez com que, em outubro de 2014, o PSD fosse obrigado a refazer a sua representação entre o Executivo, subindo, na altura, José Prefeito, que foi o quarto da lista, mas também o ex-vice-presidente da Câmara de Tomar, se mostrou indisponível para assumir as funções e optou por dar lugar a António Jorge, pedindo agora a suspensão por 180 dias. Mais recentemente, foi o próprio António Jorge a ficar impossibilitado de marcar presença nas reuniões da autarquia, ainda que, no seu caso, o pedido de suspensão termina em meados de maio.
Rádio Air, informação.
Um homem de 55 anos de idade foi detido pela Guarda Nacional Republicana pela prática de violência doméstica e ainda posse de armas. A operação decorreu na manhã desta quinta-feira em Fátima e contou com a intervenção do Posto Territorial de Leiria e ainda do Destacamento de Santarém, que deram sequência ao cumprimento de um mandado de busca, onde, para além de detenção, houve lugar à apreensão de 4 armas de fogo e 50 munições. E a Polícia de Segurança Pública de Santarém realizou operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular durante as últimas 24 horas, período em que fiscalizou por radar 1.430 viaturas de diferentes categorias. Para além disso, foram efetuados 36 testes de verificação de álcool no sangue. Dentro desta lista, registro para a detenção de um homem, maior de idade, que foi surpreendido na posse de 157 doses de AX. Foram ainda apreendidos uma balança de precisão e algumas notas do Banco Central Europeu.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão dissipadas as dúvidas que pudessem existir. Haverá mercado e feira semanal no dia 30 de abril em Tomar. A confirmação foi dada por Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal, numa entrevista concedida à reportagem da ERTE por ocasião da presença da autarca na inauguração do pavilhão de Vila Nova da Barquinha nesta quinta-feira. Questionada sobre o fecho do mercado no feriado nacional de 1 de maio, Anabela Freitas voltou a justificar esta decisão por questões ideológicas e por respeito às conquistas do passado, deixando claro que os comerciantes podem assim realizar a sua normal atividade no dia 30 e no sábado, dia 2.
O mercado não vai ser feito na sexta-feira, dia 1 de maio, mas vai ser feito na quinta-feira e vai ser feito no sábado.
Para quem está na tenda só.
Não, na sexta-feira não vai ser feito dia 1 de maio. Na quinta-feira vai haver, porque aqui temos que separar o que é o mercado e a feira semanal, não é? Portanto, mercado e feira semanal será feita na quinta-feira. Agora, os comerciantes, o pequeno produtor que se desloca ao mercado, normalmente, mercado exterior, digamos, pronto, mesmo de vir o pequeno produtor, pode vir vender na quinta-feira, não tem problema. Agora, no dia 1 de maio, volto a dizer, é bom que não esqueçamos aquilo que foram conquistas de há menos de 41 anos. Portanto, e as coisas têm que ter valores, têm que existir valores. E volto a referir, não é por estar aberto um dia que vai resolver aquilo que é o problema dos comerciantes que estão no mercado.
Anabela Freitas, ainda nesta entrevista, lamentou que PSD e independentes estejam a tentar fazer aproveitamento político da situação.
É lógico que considero que sim, que existe aqui uma tentativa de aproveitamento político. Porque se numa primeira fase até votaram a favor do encerramento no dia 1 de maio, não podem vir agora dizer que não sabiam que isto tinha sido, a proposta que nós tínhamos levado para encerramento no dia 1 de maio, que não tinha sido falada com os comerciantes, quando não é verdade. Quando nós levámos a reunião de Câmara, a primeira vez que foi aprovado por unanimidade, foi falado com o vereador responsável do Pelouro, é óbvio, e com os serviços responsáveis pelo mercado, foi falado com eles e foi-se apresentado antes de levarmos a reunião de Câmara. E não se levantou rigorosamente nada. E daí a proposta ter sido aprovada por unanimidade. Agora, eu percebo que é um tema que é fácil, pronto, galgar aqui a onda do populismo. E, portanto, eu acho que há, obviamente, aproveitamento político.
Para justificar esta tese, Anabela Freitas recordou que os dias de fecho do mercado já tinham sido aprovados por unanimidade. Ficaram, então, as justificações ideológicas para a decisão do Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária.
Foi aprovado por unanimidade, em reunião de Câmara, os dias de encerramento do mercado municipal. Após esta aprovação, volto a frisar, por unanimidade, um conjunto de comerciantes do mercado apresentam uma subscrição pública no sentido de o mercado abrir dia 1 de maio. Analisado aquilo que os cidadãos apresentaram, os comerciantes apresentaram, não viu o Executivo matéria para que alterasse a sua posição. A sua posição, aquela proposta que tínhamos enviado e que tinha sido aprovada por unanimidade, não vimos nós que houvesse motivo para apresentar, para alterar a nossa posição. 1 de maio é o dia do trabalhador. E eu entendo que em 41 anos de democracia, que é o que nós vamos fazer neste mês de abril, em 41 anos de democracia, é importante que nós pensemos aquilo que foram as conquistas de 41 anos de uma democracia jovem e que não desbaratemos aquilo que foram essas conquistas por maior ou menor populismo das medidas que possamos tomar. Nós reconhecemos, e quando falo nós estou a falar executivo, e aqui, ao contrário daquilo que foi tentado na última reunião de Câmara, onde esta matéria foi discutida, que era tentar pôr o PS contra a CDU, o parceiro de coligação, devo dizer que é uma posição onde estamos completamente em uníssono, e, portanto, não há aqui nada que nos separe nesta matéria. Dizia eu que é importante, apesar de nós reconhecermos que os comerciantes do mercado, a quando do encerramento do mesmo, foram prejudicados. Mas também importa perceber porquê, porque o mercado está fechado há tanto tempo, porque se o Executivo de então tivesse feito as pequenas obras, e eram pequenas obras que estavam em cima da mesa, que a ASAI na altura tinha pedido ao então Executivo, o mercado não estava fechado, não fecharia.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, espera que não aconteça nenhuma tragédia na estação da CP naquela cidade. Recorde que esta estrutura foi alvo de intervenções a cargo da REFER, que dotou o espaço de passagens aéreas, colocando ainda gradeamento a toda a extensão no sentido de impedir os utentes de atravessarem as linhas. No entanto, salta à vista a falta de segurança da estação, nomeadamente se for necessário o socorro a alguém que, por exemplo, se sinta indisposto. Os veículos de emergência não podem atravessar as linhas, as escadas das passagens aéreas são bastante inclinadas e os elevadores são pequenos demais para que possa entrar uma maca. Perante estas condicionantes, a Câmara do Entroncamento tem procurado alertar a REFER, só que do outro lado não tem existido o retorno desejado. Jorge Faria, em entrevista concedida à ERT, fala numa grande dor de cabeça.
Infelizmente é uma dor de cabeça para o município, mas é sobretudo preocupante para quem todos os dias tem que usar a estação, porque ao nível da segurança e do socorro, ela hoje tem condições de acesso dos meios de socorro que são, não se justificam nos dias de hoje, porque hoje qualquer pessoa que tenha um problema de saúde ou um pequeno acidente dentro das gares da estação de drogamento tem que ser socorrida, transportada às costas ou numa maca pelas escadas acima, o que limita muito a eficácia do socorro. E, portanto, é uma preocupação que nós temos, transmitimos já à REFER, tínhamos a expectativa que a REFER alterasse as condições de acesso às gares, quer a norte, às plataformas, quer a norte, quer a sul, não se tem verificado, e a vinda dos deputados eleitos pelo Partido Socialista e pelo Chico Santarém ao entroncamento foi uma forma também de valorizarmos este problema, dar-lhe visibilidade, porque é um problema que nos preocupa, sobretudo por causa da segurança das pessoas.
A REFER, em todo este processo, até mesmo para a elaboração da transformação que aquela estação foi alvo, nunca deu a conhecer quais é que seriam as suas intenções ao município?
Não, a REFER não tem consultado, não nos consultou, também não consultou o anterior executivo sobre aquela intervenção ou outras, e entendemos que isso é lamentável. Pensamos, temos expectativa que a nova instituição, que por sinal hoje penso que terá sido aprovada ao nível do Conselho de Ministros, as Infraestruturas de Portugal, tenha, e temos a informação que tem essa disponibilidade, uma outra forma de dialogar com os territórios, com as comunidades, porque obviamente os investimentos são da responsabilidade da REFER, mas são importantes para as populações.
Vila Nova da Barquinha inaugurou nesta quinta-feira o seu pavilhão desportivo. Esta estrutura, que faz parte do campus escolar, onde estão a Escola Ciência Viva e a Escola Dona Maria II, irá servir não só a comunidade estudantil, mas também toda a população. Um investimento que superou 1 milhão de euros, com 85% de comparticipação do Programa Operacional Regional do Centro e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Os barquinhenses acorreram em bom número à inauguração e puderam assistir à demonstração de algumas práticas desportivas por parte dos alunos, sendo que a cerimónia propriamente dita contou com as presenças de Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, José Duarte, diretor-geral dos estabelecimentos escolares, entre outros convidados. Os discursos tiveram como palco o piso do pavilhão, ocasião aproveitada por Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, para destacar a obra e ainda o papel levado a cabo pelo seu antecessor, Miguel Pombeiro.
O pavilhão desportivo que hoje inauguramos é uma obra de grande interesse para a educação dos nossos jovens e para a prática desportiva de pessoas de todas as idades, com um caso difícil para a saúde e bem-estar de todos os habitantes do nosso concelho. Era a obra que faltava para se dar por concluída a construção do campo escolar de Nova Iorque. Temos hoje um centro escolar que acolhe o ensino básico e, dentro dele, o Centro Integrado de Educação e Ciência, uma escola inovadora onde se faz a integração de educação formal e não formal em ciências, a Escola Dona Maria II para o segundo e terceiro ciclo, para o secundário e cursos profissionais, um campo de futebol de relva sintética, um parque de skate, zonas multiusos e outros espaços exteriores e um pavilhão que hoje finalmente aderimos à comunidade. Um campo escolar que representa um investimento total na ordem dos 11 milhões de euros e que se diferencia pela iniciativa. Na vida das pessoas e das instituições existem os projetos, o estudo, a escolha e a generosidade, o investimento e só depois nasce a obra. Nada nasce do acaso. Tudo nasce da visão e do sonho, da capacidade de antever a obra necessária e interligar esse sonho com a visão estratégica e com a obtenção dos meios para a sua concretização.
José Duarte, diretor-geral dos estabelecimentos escolares, catalogou o pavilhão como excelente, recordando as dificuldades iniciais que foram colocadas neste trajeto, que resultou assim na edificação da estrutura.
E é também com muito gosto que assiste a esta inauguração de um pavilhão excelente e que ainda nos leva a revermos o nosso passado como adolescentes, mas e nós, com mais idade, temos tido a oportunidade de ter um pavilhão destes, na nossa juventude, para podermos trabalhar. Trabalhar, no bom sentido, trabalhar na nossa educação. Eu queria já pedir, referir-me ao Sr. Presidente, de que na minha aldeia não tínhamos, podemos construir nós jovens um pavilhão de ginásio esportivo que hoje estimamos muito, que temos uma escola de futebol, mas nada que se possa parecer com isto. Temos aqui, naturalmente, com muito mais qualidade e muito mais apresentação, que dá um futuro muito mais adiante. Paulo em ver este campo escolar. A primeira vez que tive acesso a ele foi numa reunião com o Sr. Ex-Presidente da Câmara. Uma reunião muito complicada para ele e também para mim. Para ele, para o assunto que colocou a reunião e para mim, por as dificuldades que havia no futuro imediato para ajudar a resolver a situação que estava. Felizmente chegámos ao dia de hoje, as coisas estão todas resolvidas e bem. E este campo escolar tem aqui condições excepcionais para que os alunos desta terra possam crescer aqui, se formar, se valorizar e terem vontade de voltar cá, sem que há condições para trabalhar. Desde que seja rentabilizado, que seja muito bem utilizado por todos, desde os alunos à comunidade geral, que venha à procura daquilo que são os vossos anseios.
Ana Abrunhosa fechou o período de intervenções destacando o papel de Miguel Pombeiro, anterior presidente da autarquia barquinhense. A dirigente da CCDR disse que o mais fácil está feito, ou seja, edificar o pavilhão. Agora, há que zelar pelo espaço no dia-a-dia.
O presidente Miguel Pombeiro era dos presidentes que mais trabalho nos dava. E eu vou-lhe dizer porquê. Porque sabia as regras todas. E não é por nada que ele exerce as suas funções diversas e que tem um papel tão importante na comunidade intermunicipal. É para as famílias que a Câmara, que os senhores Presidentes de Câmara, que as suas equipas trabalham. E estes projetos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas. É para isto que o Sr. Presidente Pombeiro trabalhou, que o atual Presidente trabalha e, portanto, ficamos sempre muito felizes quando vemos a obra feita. Mas o mais fácil está feito, porque o mais difícil é o trabalho do dia-a-dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Dentro do seu imenso historial, o Sporting de Tomar já conta com presenças na então designada Final Four da Taça de Portugal de Hockey em Patins. Agora, neste sábado, pelas 18 horas, no pavilhão Jacome Raton, será uma nova oportunidade para fazer história. Os Leões vão ter pela frente a Oliveirense e, caso ultrapassem mais este obstáculo, seguem para as meias finais da prova, onde terão pela frente o vencedor do duelo entre Sporting e Valongo. Mas antes de pensar neste eventual embate, o Sporting de Tomar tem assim pela frente a Oliveirense, atual quarta classificada da primeira divisão nacional e, sem dúvida alguma, uma das melhores equipas portuguesas e mesmo da Europa. Os nabantinos, por sua vez, apresentam como cartão de visita o facto de nos últimos 13 jogos somarem 12 vitórias. O último desaire aconteceu fora de portas, em Oeiras, a 21 de fevereiro, sendo que é necessário recuar até 15 de novembro de 2014 para observar a última derrota no pavilhão Jacome Raton. Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, numa perspectiva a este jogo, disse que a sua equipa está confiante, mas só isso não chega.
Estamos mais confiantes, os atletas estão melhores, fisicamente conseguimos estar mais constantes, conseguimos aguentar mais tempo os jogadores em alta rotação dentro do ringue. Contra o Oliveirense se calhar não vai chegar isso tudo, mas em relação ao que aconteceu na primeira volta, na mesma altura, acho que estamos melhores. Mesmo os jogadores que vieram novos vinham com algum déficit de competição, nomeadamente o André e David Cunha dos Júniors, encontraram situações diferentes, com mais responsabilidade, com mais competitividade, e aí eles subiram e têm a confiança do treinador e se calhar na primeira volta não tinham. E isso é tudo bom para o grupo. Quando o treinador tem dificuldade em escolher quatro no meio de sete, é bom para o clube, é bom para o grupo. Agora, sábado vamos ter um osso muito duro de roer. E, tal como disse semana passada, desde há algum tempo, depende mais deles do que nós. E temos que ser nós fazer o papel que a Soliana fez na primeira volta, a jogar no erro e esperar para ver o que é que dá.
A Câmara Municipal de Alcanena deliberou por unanimidade, em reunião do Executivo, sob proposta da sua Presidente, Fernanda Aceiceira, a aquisição do edifício situado na Rua Salgueiro Maia, em Alcanena, à EDP Distribuição, pelo valor de 250 mil euros, cujo pagamento será efetuado em prestações anuais de 50 mil em 5 anos. Esta deliberação surge na sequência da deliberação tomada pelo Executivo Camarário em funções no ano 2000, na sua reunião realizada a 22 de maio, de adquirir a Eletricidade de Portugal pelo valor de 50 mil contos o referido prédio. Nesse mesmo ano foram efetuadas obras de requalificação do edifício para instalação provisória dos serviços da Câmara, enquanto o edifício dos Passos do Conselho se encontrava em remodelação. Terminada essa intervenção, permaneceram no prédio Rua da Rua Salgueiro Maia alguns serviços da autarquia até ao ano de 2014. E no decorrer, precisamente, dos anos de 2014 e 2015, decorreram reuniões com os responsáveis da EDP Distribuição, tendo sido acordados os meios e a forma de regularização deste processo. O imóvel, após ter sido adquirido pela Câmara de Alcanena, será alvo de obras de requalificação e adaptação para que seja instalado ali o posto da GNR de Alcanena, prevendo-se que tal aconteça até ao final do ano de 2015.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com João Nogueira.
E a festa aí está, domingo de Páscoa. Primeira saída das coroas, primavera renascida na urba adormecida. O que hoje posso dizer é pouco, é curto, porque indizível. Ao recordar outras saídas, outras festas, fica-me toldado o olhar, silente o espírito. Relembro as fotos, relembro as gentes, o povo que faz a festa. A solidariedade sempre presente entre todos. A partilha, trabalho imenso por trás de tudo. Esforço e empenho anónimos que tanto conseguem, mesmo quando algumas vaidades e protagonismos tentam ofuscar tanto valor e empenho. Por isso, que viva a festa, que consigamos, uma vez mais, ser merecedores deste património tão imaterial, que tanto nos diz e faz fazer. Que este ano, mais uma vez, as coroas, os cortejos, a festa saia à rua como sinal de esperança e melhores dias. Bem precisamos. Bem merecemos. Tomar merece.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de finalizarmos este alargado. Fique bem, fique com a ET.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.